11:04, no horário de Brasília, estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição desta quinta-feira, hoje dia 2 de junho de 2022. Nós vamos conversar com o advogado tributarista Otávio Toretta, o assunto Conselho de Contribuintes. O Conselho está completando neste mês cinco anos atuando em Cascavel e a gente vai entender um pouquinho a importância do Conselho de Contribuintes. Otávio, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia, ouvintes. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês e principalmente para conversar um pouquinho sobre o Conselho de Contribuintes, um importante órgão aí da sociedade, né?
E o que é o Conselho? Ele foi criado, portanto, há cinco anos. É formado por quantas pessoas?
Zé Roberto, o Conselho ele é formado hoje por 9 conselheiros, 4 que são representantes da Fazenda, da Prefeitura, 5, da Prefeitura, e 4 que são representantes dos contribuintes. Então, são entidades que acabam indicando esses contribuintes. O objetivo do Conselho, né? Ele serve como uma segunda instância administrativa. Ele é o duplo grau da jurisdição administrativa. É onde que vai ser reanalisado os processos administrativos que tiveram a decisão de primeira instância. Então, a partir do Conselho, a gente reanalisa a decisão que foi dada pelo secretário da Fazenda e, através desse grupo de conselheiros, nós tomamos uma nova decisão com o que o contribuinte vem buscar no Conselho.
Ele tem autonomia, o que ele decide está decidido.
Sim, ou não? Com certeza. É importante até comentar, Zé Roberto, o Brasil ele adota o modelo da coisa julgada inglesa. Ou seja, a gente tem o poder judiciário como a decisão final no seu âmbito de decisões, né? Então, quando a gente fala em questão administrativa, a primeira instância, quando o secretário da Fazenda ele faz a decisão e o contribuinte busca ainda uma nova revisão, esse conselho ele tem essa autonomia para tomar uma revisão desses atos administrativos e reanalisar essa decisão. Só que o conselho não é a decisão final, porque se eventualmente todos os conselheiros decidirem que o contribuinte não tem o direito, né? O contribuinte ainda pode ajuizar uma ação judicial contra a prefeitura para buscar o seu direito no poder judiciário. Uhum. Então, a gente como conselheiros, nós temos autonomia para julgar a favor ou desfavorável ao contribuinte, com base nos entendimentos jurisprudenciais, com o entendimento nosso da legislação, mas ali não se encerra, então, o direito do contribuinte. O contribuinte ainda tem, depois da decisão final administrativa, o direito de buscar isso na justiça.
E esses 9 representantes, daqui a pouco a gente retoma essa questão aí, vamos aprofundar um pouquinho mais. Você é representante da MIC, não da OAB.
Da MIC,
isso. A OAB tem um representante lá também.
Hoje sim. Cada entidade, ela indica 2 representantes, o titular e o suplente. Então nós temos o pessoal da SIC, o pessoal da OAB, o pessoal da MIC, e também temos o SESCAP e o Sincovel, que tem os indicados lá para representar os contribuintes.
E você está lá desde quando?
Vai fazer basicamente um ano já que a gente está atuando lá pela MIC.
E nesses quase 5 anos, quantos processos? Você tem mais ou menos ideia?
A gente fez um levantamento recente. Se estima que até o momento já foram analisados mais de 50 processos desde o início do Conselho de Contribuintes. E por isso que é importante até a gente vir e divulgar o Conselho de Contribuintes para a população, né, Zé Roberto? Uhum. Porque quando a gente fala no Conselho de Contribuintes, o nosso objetivo é fazer a análise da situação administrativa e ajudar até o contribuinte a entender se ele tem o direito ou não. Então, às vezes é uma discussão que ele acredita que se encerrou com a decisão da primeira instância, mas que ele poderia ter ido no Conselho e ter uma nova decisão, uma decisão até favorável, né? Então, a gente acaba tendo que incentivar o contribuinte a buscar essa segunda decisão, essa segunda análise, para que a gente possa também continuar com o Conselho, fazendo as decisões, trazendo uma nova análise do direito tributário para a população.
Então, esses representantes, esses conselheiros, têm então essa competência de apreciar e julgar os recursos administrativos interpostos pelos contribuintes que versam em matéria relativa a exigências tributárias. E os valores, Otávio, variam de quanto a quanto? Tem valores específicos, estipulados?
Hoje a legislação, ela traz, na verdade, um limite mínimo para você fazer o recurso.
Máximo daí não tem, né?
O máximo é não tem, ele é aberto. O mínimo, salvo engano, hoje são 30 UFMs, que a UFM hoje deve estar em torno de R$ 48, R$ 49,00. Então, o mínimo seria ali na faixa de R$ 1.500 para você propor o recurso. Não é que você precisa pagar isso, mas é que a sua dívida ou a sua discussão tem que ser maior que esse valor. Mas ela não tem um teto. Então, se tiver discussões de 20, 30, 40 milhões, o Conselho tem essa autonomia para julgar essa matéria.
E já houve julgamento aqui em Cascavel de valores altos, 10 milhões, 15 milhões, e o processo concluído. Isso não volta mais.
Isso não volta mais. No momento que o Conselho toma uma decisão, existe, então, digamos assim, um trânsito em julgado administrativo, né? E aí é o que é a posição que a Secretaria da Fazenda vai assumir. Se esse débito for extinto com essa decisão, então aí a Prefeitura não vai poder cobrar. Se o débito for mantido, a Prefeitura ainda pode cobrar esse débito através de uma ação de execução fiscal, que é o meio judicial autorizado pela lei, né?
Alguns ouvintes interagindo aqui conosco, o Alessandro tem uma pergunta, eu lembro sempre que você pode participar, 45 991 37 7533. Ouvindo a CBN, o Wagner, o Alessandro tem uma pergunta, e o Conselho sofre pressão do Executivo Municipal ou do contribuinte para determinados acordos ou não?
Zé Roberto, nós como conselheiros, nós sempre buscamos a idoneidade, a isonomia, né? A gente sempre busca estar isolado de qualquer pressão política ou pressão até mesmo individual de algum conhecido. Até porque se isso acontece, existe a possibilidade de ser declarado então que o julgamento ele não é válido, porque o conselheiro ele pode ser conhecido como suspeito, né? Então, por isso que a gente sempre busca trazer a discussão vinculada ao direito, à legislação, à jurisprudência e evitar, é claro, essa divagação com relação à política e análises que às vezes acabam acontecendo no nosso universo, né? Quando a gente fala em questão de cobrança tributária, a gente tem que entender que o servidor ele é vinculado a essa administração. Ele precisa cumprir a fiscalização porque é uma obrigação dele como servidor da administração pública, né? Então, se eventualmente ele fez a criação dessa dívida, ele entendeu que essa dívida era devida, infelizmente, esse processo ele precisa percorrer. E se eventualmente qualquer mudança que teve, ainda que seja em razão de uma análise superficial, por exemplo, do auditor, não significa que seja uma falha. Ele, na verdade, ele cumpriu com o dever dele de funcionário público. Inclusive, se ele não fizer isso, ele pode sofrer até sanções administrativas, né? Pode até sofrer a perda do cargo, até porque isso pode ser considerado um dano ao erário. Então, a gente não pode entender sempre como uma falha, mas sim uma análise que foi feita através de um entendimento legislativo que não condiz, às vezes, com a jurisprudência do judiciário, que, como eu comentei inicialmente, o poder judiciário é aquele que vai ter o âmbito final da coisa julgada, é ele quem vai determinar efetivamente se o contribuinte vai ter o direito ou não. Só que se isso encerrar na forma administrativa, melhor para o contribuinte que não precisa buscar a esfera judicial, né?
Sem dúvida. O Carlos acompanhando também a CBN, muito obrigado. Jurandir, o Rubens faz aqui uma pergunta, eu não sei se já foi falado, quantas reuniões acontecem semanais? Na verdade é uma reunião por mês, é isso,
Otávio? Isso, é uma sessão por mês.
É uma sessão por mês.
Elas são geralmente publicadas no Diário Oficial com 15 a 5 dias antes, né, do acontecimento. E elas decorrem com base na quantidade de processos a serem julgados. Então, se não tem processo já relatado ou analisado para pauta de julgamento, não há sessão no mês. Mas como a gente está tendo algumas demandas com alguns processos recentes, então a gente está tendo praticamente uma sessão por mês ultimamente, né?
O João diz aqui, quais são os processos mais comuns?
Em matéria tributária, Zé Roberto, quando a gente vê no Conselho de Contribuinte, o que é mais comum está relacionado a ISS Construção, que é o Imposto sobre Serviços nas Obras Públicas, né? Obras privadas e públicas, né? Nós vemos muito também discussão de alvará, alvará de funcionamento, né, o alvará de regularização que você tem anualmente. Então, essas são discussões com bastante frequência também no Conselho. E em uma ou outra situação, a gente encontra discussões sobre TBI, que também tem uma relação muito grande com a jurisprudência que nós estamos passando hoje no direito tributário.
O Camilo diz que ele faz referência aqui ao alvará, que acho que ele parou, e enfim, ou suspendeu, e diz que existe uma cobrança, uma pendência de mais de R$3.000. Ele pode recorrer ao Conselho de Contribuintes?
Então, assim, Zé Roberto, a gente, como vinculados à prefeitura, a um órgão público, a gente precisa seguir a legalidade, a lei, né? E por isso, até mesmo para a gente ter uma organização dentro da estrutura administrativa, né? Então, existem prazos para que isso possa acontecer. No momento que o seu débito for vinculado em primeira instância, então o auditor entendeu que aquele débito é devido, a partir da notificação que você recebe de cobrança desse débito, você tem então 30 dias para você recorrer para o conselho. Então, você só poderia, no caso do ouvinte, ele só poderia recorrer dentro desse prazo depois da notificação. Se caso ele não conseguiu recorrer dentro desse prazo, né, e ele demonstre que, por exemplo, ele não recebeu a notificação, aí ele pode vir, por exemplo, argumentar alguma nulidade, alguma outra discussão. Mas ele está vinculado ao prazo em si, tá? E aí nós temos que até comentar uma outra situação que é muito comum hoje no Conselho, é que contribuintes que já têm ações judiciais discutindo, eles vêm buscar a revisão do ato administrativo no Conselho de Contribuintes. E o Conselho vem decidindo ultimamente que, por já existir uma ação judicial, o Conselho não é competente para reavaliar essa dívida tributária. Então, no caso do ouvinte, se ele já tiver uma ação judicial, né, então ele teria que buscar um advogado especialista de preferência, para discutir isso na esfera já judicial agora.
O Cláudio também faz aqui uma pergunta, que a gente vai repassar para o advogado Otávio Toretto, que conversa conosco, advogado tributarista, ele que é membro do Conselho de Contribuintes, que completa neste mês de junho 5 anos de funcionamento aqui em Cascavel. O Cláudio diz o seguinte: parabéns ao Conselho, que tem estabelecido justiça, mas eu gostaria de saber do advogado por que foi tão difícil criar o Conselho de Contribuintes. Cascavel lutou por 20 anos. Grandes empresários eram contra isso? Ou executivo que era contra? Por que tanto tempo demorou-se para ter em Cascavel o Conselho de Contribuintes? Conseguiria responder, Otávio?
Veja, Zé Roberto, quando a gente fala no Conselho de Contribuintes de Cascavel, realmente foi uma luta da própria população aí por muitos anos para que fosse instituído. Para você ter ideia, Toledo já tinha Conselho de Contribuintes há mais de 5 anos quando a gente instituiu o Conselho de Contribuintes em Cascavel. Foz do Iguaçu também tinha. Outras cidades da região já tinham Conselho de Contribuintes, e cidades que não têm tanta representatividade como Cascavel, né? A gente sabe que o Conselho de Contribuintes tem a sua importância, mas também depende de uma situação política, de uma situação da população em si incentivar esse conselho, né? Porque o conselho ele é criado através de uma lei. Então, ele depende de uma situação também política, infelizmente, para a gente poder ter essa criação.
Então, os prefeitos anteriores não eram muito favoráveis, em tese, digamos assim?
Eu não posso afirmar isso porque eu não conheço a história de cada prefeito e cada executivo na época, né? Uhum. Mas a gente sabe que existe, sim, a influência política para que isso possa acontecer, né?
E o município arrecada menos com o Conselho de Contribuintes ou não?
Eu acredito que sim, Zé Roberto. A gente do Conselho de Contribuintes, como a gente busca muito o entendimento da jurisprudência que vem sendo aplicada no STF, no STJ, a gente vê que hoje, em razão do auditor ter que seguir a legislação à risca, ele acaba tendo que lançar esse débito, só que judicialmente esse débito já tem uma interpretação totalmente diferenciada. Então, a gente acaba reduzindo o débito exatamente porque o judiciário já entende diferente. Não tem por que a prefeitura ir buscar esse débito judicialmente se ela vai perder, né? Uhum. Então, a gente já busca trazer esse entendimento que o judiciário já vem aplicando na interpretação da lei, né? Uhum. Então, em algumas situações, a gente pode considerar que sim, há uma redução aí tributária.
E é um órgão isento, digamos assim, e busca, naturalmente, estabelecer justiça.
Com certeza, justiça fiscal, né? Uhum. A gente busca a equidade, a igualdade, a gente busca trazer todo o entendimento, né? Até porque os conselheiros hoje que estão lá são conselheiros especialistas, conselheiros que são contadores, advogados, que atuam na área. Então, isso é de extrema importância para que a gente possa exatamente trazer uma discussão de alto grau técnico, né? Onde que a gente consiga fazer uma análise que possa ser, de certa forma, isonômica, tanto de atender a população, o contribuinte, como também atender o objetivo do fisco, uhum. que é trazer essa arrecadação dentro da lei, né?
Uhum. Para a gente fechar, o Sérgio diz aqui, o Sérgio insistiu com essa pergunta, é um outro ouvinte, mas os membros do conselho sofrem pressão de grandes empresários?
A decisão é 100% técnica, a gente sempre analisa. E por isso até, é importante até comentar, Zé Roberto, a gente como conselheiros, a gente não pode ter qualquer influência em relação ao processo. Então, por exemplo, se eventualmente eu tenho uma discussão, eu como advogado, tenho uma discussão minha dentro da prefeitura, eu não posso julgar essa discussão. Eu tenho que me declarar impedido. Uhum. Então eu vou me afastar desse julgamento. E é isso que acontece. Então, toda vez que existe essa relação de amizade, ou uma relação próxima, ou até uma pressão política em razão de talvez de uma relação de trabalho, o conselheiro que tem essa relação, ele precisa se declarar impedido e sair do julgamento. Uhum. Tá? E até é importante a gente frisar para os contribuintes, Zé Roberto, que o conselho de contribuinte, você não precisa de advogado para atuar. Você, pessoa física normal, pode fazer esse recurso. O que a gente aconselha é ter um profissional, um contador ou um advogado, porque é aquele profissional que tem o conhecimento que vai auxiliar, às vezes, com uma questão técnica que a gente possa analisar. Mas isso não impede de você fazer o recurso sem esse profissional, tá?
Otávio, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Obrigado você mais uma vez pelo convite.
Conversamos com o advogado tributarista Otávio Toretta, ele que é membro do Conselho de Contribuintes, um dos 9 membros. A gente falou um pouquinho mais sobre a existência do Conselho de Contribuintes, completando em Cascavel, neste mês de junho, 5 anos de atividade, vários processos já passaram aí pela mão desses conselheiros. O Conselho de Contribuintes é o nome, portanto, que se dá no Brasil aos órgãos de deliberação coletiva do Poder Executivo, com participação paritária de servidores públicos e representantes das classes produtoras, com a competência de apreciar e julgar os recursos administrativos interpostos pelos contribuintes que versem em matéria relativa a exigências tributárias. Agora 11:23, intervalo, já voltamos.